cumprimento dessa medida, a tornozeleira eletrônica, as proibições de contato e de acesso. É muito importante que as mulheres estejam seguras. Sim. É apenas através do direito? Não. Né? Alguém faz o comentário, né, que é uma mudança muito mais social, mas é importante que o direito também esteja alinhado com essa mudança.
Sim.
Eu acho que é isso que é importante das nossas leis, das nossas atualizações, é que a gente caminhe em paralelo com a sociedade.
Isso.
Não é só o direito, mas é também o direito.
Isso. E estimulando sempre, né, é o que eu faço isso aqui no programa, as mulheres a denunciarem. Existem vários mecanismos. Eu trago da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para a Mulher, Infância e Juventude Municipal. Né, existe o botão do pânico, o botão lilás. Então, tem canais do WhatsApp. Vocês fiquem atentas e utilizem. Porque eu sempre defendo aqui, quando até algum colega ou alguém conversa comigo, um amigo, e diz, não, eu não acredito mais nas medidas protetivas, é só mais um papel. Eu digo, não é, não. Agora, você sabe que homens criminosos, porque quem violenta, quem pratica crueldade, quem mata, é um criminoso. Então, o que é que acontece? Eles não transgridem, eles não respeitam. Mas isso vai além, eles sabem que vão pagar com a justiça, que vão ser presos. Mas o que é que adianta? Mas é do ser humano. Porque eles arriscam mesmo sabendo que vão ser presos.
E tem uma coisa na medida protetiva que a Lei Maria da Penha pensou e que o Judiciário tem implementado, que eu acho que é bem bacana. Que mais do que punição, é a mudança e no sentido de reflexão, né? A inclusão nos chamados grupos reflexivos. Então, muitos homens, eles se sentem ali como se estivessem injustiçados por terem uma medida protetiva.
Sim.
Então, mais do que ter a medida protetiva, é importante fazer esse homem refletir que aquele comportamento é um comportamento agressivo, que aquele comportamento é um comportamento machista, que aquele comportamento é misógino. E esse grupo reflexivo tem esse papel. Né? É um papel que é como se estivesse em paralelo com o judiciário, porque não é um grupo feito por juízes, por promotores, não. É um grupo multidisciplinar. São assistentes sociais, são psicólogos, são pessoas que estão aptas, né, no sentido profissional,
sim,
de orientar, de fazer a pessoa enxergar. Né? Como psicólogo, às vezes a gente conta alguma coisa ao psicólogo e ele pergunta, o que é que você acha sobre isso? É fazer provocações. Né? Então, assim, é muito disso, é muito de levar para esses homens a reflexão. Acho que o nome é muito interessante, grupo reflexivo.
Isso.
Levar para esses homens a reflexão do que é o machismo, do que é esse sistema patriarcal, de como isso impacta. Muitos homens, por exemplo, falam, né, sobre as suas próprias mães, sobre suas próprias filhas. Ah, eu não sou machista porque eu tenho uma relação boa com minha mãe ou com minha filha. Mas não se percebem machistas e misóginos na relação a dois, na relação conjugal, na relação marital. Então, o grupo reflexivo também tem esse papel.
Isso.
E isso perpassa, na verdade, o judiciário. É um pouquinho a lei do judiciário.
Perpassa. É a mudança de comportamento, é trazer o homem para o diálogo, né? Porque a gente sabe que existem aqueles criminosos cruéis, mas existem outros homens que não se reconhecem, que estão somente reproduzindo o que conheceu, né? O que aprendeu, até na relação com familiar. Então, eu acredito que existe muito, eu acho de uma importância fundamental esses grupos reflexivos. Mariana Carvalho diz assim, bom dia, nos dias de hoje, muitas mulheres ainda internalizam preconceito e julgam outras mulheres. É preciso mudar também essa realidade e reconhecer os nossos direitos e valores. É tudo uma mudança de comportamento, de cultura, que também demanda tempo, né, Thaís?
Exato. Eu me lembrei, eu ter falado isso no primeiro bloco, terminei aqui no intervalo pensando sobre isso. Eu me lembro muito da ministra Carmen Lúcia, falando, né, sobre o Clube dos Charutos. As mulheres estão discutindo entre si, estão brigando entre si, disputando espaço, enquanto os homens se reúnem nos clubes do charuto. Se reúnem para fazer negócios, para impulsionar a carreira um do outro.
É verdade.
E as mulheres não fazem isso. Como não? Né? Como a gente não se articula nesse sentido? E eu vejo isso, Marcia, no meu dia a dia, Por exemplo, o seu programa é um programa Voz das Mulheres. Você convida mulheres, você traz mulheres para que elas falem, para que elas estejam aqui no protagonismo. E eu me lembro de algum tempo atrás, enquanto eu estava na Escola Superior da Advocacia, quando eu ia montar uma grade de um curso, eu tinha a preocupação de colocar ali uma paridade de gênero. Eu tinha a preocupação de colocar uma equidade racial. Porque a gente precisa dar o protagonismo para essas pessoas. Isso. Eu não posso formar hoje um evento só com homens, só com homens brancos. Eu não posso mais. Hoje a sociedade não me permite mais fazer isso. Eu tenho que dar espaço para outras vozes, outras falas. Né? A importância do seu programa, para mim, tem um papel social muito grande. Por quê? Porque são mulheres. São mulheres que estão aqui falando, são mulheres que estão debatendo sobre os temas.
Mas você sabe, Thaís, é esse recorte feminino, o foco são as mulheres, a maior parte das convidadas são mulheres, 90%, né? E os temas são temas de interesse das mulheres, e hoje eu digo da sociedade, mas eu criei um quadro, Eles por Elas, para que esses homens que somam, né, que estão nessa perspectiva de trabalhar pela igualdade, para ouvir eles também.
Sim, para romper um pouco esse pacto, né, do patriarcado, esse pacto da misoginia. Né? Eu costumo falar muito isso com os homens que estão mais próximos sobre como a gente reproduz, às vezes com um silêncio. Né? Num grupo de WhatsApp, uma piada machista, numa roda de amigos, uma piada machista, uma brincadeira que não é uma brincadeira, hoje não tem mais cabimento. E como o pacto do silêncio ajuda o comportamento se proliferar. Sim. Enquanto alguém não diz, olha, isso está errado, olha, não é assim, olha, você não pode falar assim, você não pode falar sobre isso, isso é crime, isso... Enquanto toda a sociedade, mulheres e homens, não entram nessa luta,
é isso, porque a omissão também, né? Os homens são muito corporativistas, como você disse, né? É o clube do charuto, e nós mulheres precisamos também ser mais aliadas, né? É a sororidade, enfim, e a gente trabalhar, eu mesmo tenho diálogos assim com meu neto de 16 anos, que eu digo a ele, Davi, quando você ouve assim de seus colegas que ficam falando mal das meninas, se pronuncie também, né? Não está certo, né? E eu acho que a gente precisa também dialogar, como Rosa falou, com os mais jovens, sobretudo os meninos, os adolescentes, né, para que eles rompam esse padrão. Porque se esse padrão chega até as mulheres, imagine aos jovens.
Isso. Eu dava aula, Márcia, numa sala lá na Faculdade Baiana de Direito. Cada sala tem uma frase escrita na parede, né, plotada na parede. E aí a sala que eu dava aula tinha uma frase extremamente interessante, que é uma frase de Martin Luther King. Eu não sei se eu vou reproduzir certinho aqui, mas é assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, se a gente também não pega essas pessoas boas, essas pessoas aliadas para o nosso lado, né, para o lado de erradicação do feminicídio, e aí, de novo, o feminicídio não começa com um murro, não começa com um soco, não começa na facada, começa lá atrás, com esses pensamentos, com essa reprodução de comportamento. Se a gente não puxa essas pessoas aliadas para o nosso lado, homens e mulheres, a gente não avança.
É isso. Até, Thaís, assim, quem não passou num ciclo social, né, você não ouviu uma grosseria, né, um marido misógino, né, que é, às vezes, um bom amigo, mas chamando atenção, desqualificando a mulher, uma roda de conversa, eu não me sustento. Se eu ouvindo isso, eu me coloco. Sim. Eu prefiro, porque eu acho que eu não vou ouvir isso.
Agora, não é uma posição fácil.
Não é, né? Não.
Assim, porque você vai nadar contra uma maré, você vai nadar contra uma onda, né? E você tem que estar preparado, tem que ter fôlego para nadar contra essa maré. Eu fico brincando, dizendo lá na família que eu sou a pessoa que acaba o almoço de domingo. Porque quando vem uma piada, uma brincadeira que é machista, que é racista, que é gordofóbica, que é contra a comunidade LGBT, eu sou a pessoa que me insurjo. e eu falo, e eu pontuo. E aí você fica também sendo uma voz que as pessoas já começam a olhar estranho, já começam a. E ótimo, que bom que seja assim. Que bom que do meu
E
lado as pessoas se policiem. Que bom que do meu lado as pessoas guardem para si essas opiniões que não em nada contribuem para a sociedade, né? Eu não me incomodo mais de estar nesse papel.
eu
Mas tem gente
também
que se incomoda. E é
eu também não.
cansativo mesmo.
É um preço que eu pago.
É emocional.
É um preço que eu pago.
Sim, com certeza.
Sabe?
Eu pago também. Eu pago
E
também.
pago com gosto.
Com certeza. Pode botar na minha conta aí que essa conta eu pago.
Esse boleto a gente paga. Porque, como vocês, é o silêncio. A gente vai ouvindo para não. Não tem que se colocar e criar uma situação desconfortável no sentido de amizade. Não, mas para mim não me interessa nem ter amizade com pessoas que pensam dessa forma. Porque se você. Não é isso? Porque o que faz com. Quando nós vemos uma mulher morta, uma mulher desqualificada, uma mulher agredida, isso mexe com a gente. Senta, então a gente se sente no lugar dela. Então vai, ou em outras situações, como você diz, vai mexer e eu vou falar, não tem por onde, viu? Não tem por onde.
É um exercício, Márcia, que eu costumo fazer com as pessoas, né? Que é o exercício da empatia.
Ah, sim.
Parece uma palavra clichê, mas você
Não
se colocar um pouco no lugar do outro. Eu me lembro de uma reportagem que passou no programa de um parto de uma mulher muito famosa, e era um parto natural, e que o médico xingava ela, usava palavras assim, baixíssimos, calão, enfim. Péssimo, o parto foi um parto que é um momento para ser sublime, para ser bonito para essa mulher, para ela guardar como uma boa memória. E foi assim uma coisa que, para mim, aquilo me doeu tanto de ver. Não sei se você lembra desse
Lembro,
episódio.
as enfermeiras que gravaram, né?
Isso, exatamente, exatamente. E aí, a gente conversando na roda, né, na família, no almoço, de repente uma pessoa da minha família falou: Ah, eu não vi nada demais. Eu não achei nada demais. Aquilo ali eu acho que faz parte do enredo mesmo de quem está parindo normal. E aí eu perguntei: se esse parto era já um senhor, e eu perguntei: se esse parto fosse o parto do seu neto, da sua neta, fosse a sua filha parindo, você ia gostar de assistir dessa forma? Aí a pessoa para. Então, assim, às vezes a gente precisa de um pouco dessa reflexão, né? Desse choque de realidade, de perguntar: se isso se transplantasse para a sua realidade, para a sua família, para essa sua filha, para essa sua esposa, como é que você ia enxergar? Porque as pessoas gostam muito de falar, né, quando é da porta para fora,
Do
mas
seu lugar.
quando acontece consigo mesmo, aí querem que o direito penal funcione, querem que as protetivas funcionem. Só que tem que funcionar para a sociedade como um todo, não é só para mim. Não é quando eu sofro a violência. Eu tenho que querer para outra mulher, eu tenho que querer para outra realidade. E eu acho que esse choque aí, né, esse exercício de empatia é importante para a sociedade. Se esse comportamento, você está dizendo: ah, não sou machista porque eu tenho uma mãe que me criou a vida inteira, tá? Se esse comportamento fosse com a sua mãe, você ia concordar? Você ia achar que esse comportamento é o mais adequado? Né? Eu acho que esse exercício é uma provocação que eu sempre faço.
Sim. Márcio Carvalho. Márcio gosta de participar. Seja bem-vindo, Márcio. Ele está desejando um excelente dia a todos. É isso que a gente. É se colocar no lugar do. Você já imaginou? Como você disse, Thaís, um momento sublime. Um parto normal, parir, dói muito. Né? Seria até normal se ela, né? A paciente, ela perdesse um pouquinho do controle e aí até, né, proferisse algumas coisas por conta da dor, mas um profissional. Não estou dizendo, não estou fazendo apologia nem dizendo que todo mundo com a dor faz isso e aquilo, não. Mas eu acho que você pode perder um pouquinho o controle, né? Mas um profissional ofender, pelo amor de Deus. Você vê que ele é misógino até e nem percebe. Márcio diz que célebre entrevista, importantes ensinamentos e está aplaudindo. Que bom,
Ah,
Márcio. Que bom, né? A gente, é a missão da gente, o que a gente quer fazer, né? E é isso. E a gente precisa combater essas práticas, né? Né? A gente precisa forçar, como a gente vê que tem sempre tá acontecendo novas diretrizes, mudanças para transformar esse cenário, né, tão cruel. Então, a sociedade, como você diz, é a justiça, mas a sociedade tem que também cobrar, né, as mulheres, de modo geral, se unir mais e fazer barulho para que a gente consiga erradicar tanta violência, porque nós estamos cansadas.
Falar,
né,
sobre o tema já é um grande avanço. É a gente imaginar que há 10 anos atrás ninguém falava sobre isso, as violências aconteciam dentro de casa, entre quatro paredes, e ali ficavam, e eram poucas as mulheres que se insurgiam, eram poucas as mulheres que gritavam para a sociedade, que sofriam, né? E a sociedade romantizava os comportamentos e achava normal determinados comportamentos, fazia parte do enredo ali daquela casa, e aquilo se reproduzia em gerações e gerações, porque homens aprendiam com aqueles modelos paternos, mulheres aprendiam com aquela submissão materna e reproduziam nas suas próprias relações. Eu acho que a gente já falar sobre isso já é um grande avanço.
Um grande avanço. E você pensar que o destaque somente era para a violência física. Thaís, muito obrigada. A gente está finalizando. Daqui a pouco a Luísa Braga chega aqui com o programa dela. Obrigada, até uma próxima. Viu? Obrigada por somar, por ser uma das nossas vozes. Até uma
próxima.
Obrigada
a você, Márcia, por reproduzir essas vozes tão importantes para a sociedade.
Obrigada. E aqui eu agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai estar de volta falando sobre a mudança de comportamento feminino das adolescentes com a psicóloga Laís Almeida. Fique com Deus. Até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Brosta.
Pensadores fora da caixa, empresários, empreendedores, você que está com a gente todos os dias, todas as tardes, aqui iniciando mais uma jornada para falarmos sobre empreendedorismo, negócios e construção de projetos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Fora da Caixa, na sua Cardeal FM, emissora que compõe o Grupo Excelsior de Comunicação. Nesse dia, batendo um papo com você que é empreendedor ou empreendedora, você que começou a empreender por necessidade, abriu seu CNPJ porque precisava fazer uma renda extra e aí começou a empreender, ou não, você é aquele empreendedor antenado que começou a empreender por uma oportunidade, vi um gap no mercado e aí disse, olha, eu tenho como resolver esse problema com o meu produto ou com o meu serviço. Você ainda que herdou da família esse seu negócio ou começou a empreender por um propósito de vida, quer mudar o mundo e acredita que aquilo que você faz realmente transforma vidas. Você, seja qual for a sua motivação, se você é um empreendedor ou empreendedora formalizado com CNPJ ou ainda em processo de formalização, se você é um pequeno, médio, um grande empresário, esse é o seu lugar. O programa Fora da Caixa foi pensado para ser esse espaço que compõe o ecossistema do empreendedorismo e do mundo dos negócios. Nós entendemos por aqui que empreender transforma não só o empreendedor, mas aquelas pessoas que se conectam com eles através dos seus produtos e serviços. Mas sabemos também que chegar ao topo é uma construção, um passo de cada vez, porque é preciso não só abrir o seu CNPJ e criar seu Instagram e pronto, sou empresário, sou empreendedor. Muito mais do que isso, tem várias questões, inclusive de ordem de gestão de pessoas, de gestão financeira, de entender o que é seu projeto, seu produto, e por isso o Fora da Caixa existe. Sempre estamos aqui conectados com empresários e empreendedores que vêm aqui contar a sua história, seu desenvolvimento, seu pulo do gato, a vida como ela é, mas também pessoas que estão nesse mercado, nesse ecossistema, ajudando outros empresários e empreendedores a se desenvolverem, a desbloquearem aquelas amarras que fazem com que o negócio fique travado ou mesmo muitos negócios que morrem antes mesmo de completar 2 anos. Temos aí essa triste estatística que ainda é uma realidade. Bom, então é isso. Agora que você já se situou no Fora da Caixa, eu sou Patrícia Tossi, estamos ao vivo. Você também pode se apresentar, dizer quem você é, qual é o seu negócio. Para isso, você utiliza 2 canais. Nós estamos também aqui com o WhatsApp aberto aqui para se comunicar, para você se comunicar com a gente. Basta você salvar o número 3114-3344. É o número fixo aqui no estúdio, mas é também o nosso WhatsApp para você falar com a gente. Ou, se você preferir, você acessa a plataforma do YouTube, estamos aqui ao vivo também, e lá no chat, que é aquele espaço para conversas, já estou te mandando um oi lá pelo chat do canal do YouTube, e aí você responde aqui a nossa Cardeal FM no Fora da Caixa. Beleza? Então, estamos juntos a partir de agora, já sabem tudo, mas querem saber também, claro, quem hoje vai estar aqui na nossa bancada para compartilhar, tirando alguns minutos da sua agenda concorrida. O Ilvan Santos, ele é especialista em comunicação estratégica. Já estamos gostando, né, gente? Comunicação estratégica. Será que isso tem a ver com empreendedorismo? Se você é aquele técnico, aquele especialista que sabe fazer muito sobre o seu negócio, até na aula, ensina e faz, coloca a mão na massa, mas na hora de comunicar, o produto e o serviço aí trava. Então, uma das habilidades do empresário, do empreendedor, claro, tem que ser o do comunicador. Não precisa ser radialista como eu para comunicar o seu negócio. Então, a comunicação estratégica e o desenvolvimento humano para líderes e equipes. Muito bem, é sobre isso que vamos estar aqui conversando com esse especialista. Daqui a pouco a gente conta mais um pouco do currículo dele, né? E o que ele tem feito por aí. Vamos, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Gratidão pelo carinho.
Que bacana, né? Você que está aí como palestrante, trabalha com programação neurolinguística, gente, para tudo.
Coisa boa.
NL, né? É vida.
Quero também parabenizar todo mundo que está aqui ao vivo.
É.
Isso significa que vocês estão querendo crescer, eu continuo aqui.
É, pois é, gente. Quem está aqui é porque, olha, 1 hora da tarde, depois daquele sono, depois da sesta, né? A hora da sesta, depois do almoço. Tem isso não, você alimentou aí já o corpo e agora é aumentar também a sua gana de empreender e fazer a diferença. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, Ivan, antes da gente ir partir para o tema. É importante também que os ouvintes, né, eles se situem com quem eles estão aqui. Quem está aqui 1 hora para que você possa beber essa fonte, perguntar, fazer aquela consultoria básica de grátis que a gente sempre fala aqui. Trocar conteúdo, né, Ivan? Diga.
É, eu costumo dizer que eu sou um apaixonado por educação.
É, né?
E por comunicação, né?
Olha.
Inclusive, eu acredito que comunicação é um caminho, para que a gente possa chegar no coração das pessoas e fazer com que elas consigam se reinventar, serem tudo que nasceram para ser.
Aí, voz de radialista ele já tem, né, gente? Vamos combinar?
Poxa, obrigado. Eu tava aqui pensando um pouco. Dizendo que voz que... bonita, porque sua voz é bonita. Não,
obrigada, né? Também.
E assim, a minha trajetória com comunicação começou muito cedo. Inclusive começou com o meu sócio que está aqui presente. Eu me lembro que a gente gostava muito de política. E a gente dizia assim, olha, você vai defender uma coisa, eu vou defender outra. E aí a gente ficava conversando e criando argumentos, né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi a falar em público, a argumentar com o meu sócio que está aqui, André Neri.
Exercitando ali na prática, né? Bora ver quem ganha nessa troca aqui de narrativas, né?
13, 14 anos, mais ou menos. Mas assim, o que a gente não sabia naquela época é que... a comunicação, você se comunicar bem, não tem a ver com você ser mais persuasivo. Eu e André, naquela época, a gente acreditava que a gente precisava ser eloquente, falar bonito, ser persuasivo. E o que a gente percebeu com o tempo é que, quando você é muito persuasivo, o que você faz é colocar a pessoa em um beco sem saída.
Deixa de sair justa, né? Como a gente fala, a pessoa fica ali, né?
E aí ninguém gosta de estar errado, né?
Uma hora de vender também precisa ter que ter persuasão, não, porque aqui os empreendedores gostam, né, gente? De vender, ter cliente, ganhar dinheiro.
Então, é talvez por um entendimento do que persuasão não é o essencial. Sabe o que é essencial? Eu vou falar para você. Você precisa entender o perfil da pessoa com quem você está falando.
Então já começou, vou dar um passo antes para ele. Faz um parênteses, sou dessas, né? A pessoa se perde toda porque começa a interagir. Aí ele falou que André é meu sócio, eu quero saber sócio em quê? Você também é empresário, tem uma empresa. Então você falou que é apaixonado por comunicação. E vamos lá, então a gente está aqui falando com alguém que é apaixonado pelo comunicador, que, né, desde jovem começou a trabalhar na prática ali, já, né, adolescente, essa questão da comunicação, melhorar a comunicação para persuadir, para trazer sua narrativa. E hoje o homem adulto e o van, tá onde? Fazendo o que da vida?
Então, hoje a gente tem o Instituto, o Nexus Instituto, e esse instituto a gente entrega soluções de comunicação. Então, principalmente para empresas, né? Hoje a gente entende que o maior desafio para o crescimento da empresa é como ocorre a comunicação interna. Nossa. Motivação, produtividade, engajamento depende fundamentalmente da forma como a comunicação ocorre no dia a dia da empresa. Então, hoje a gente atua com empresas tanto aqui em Salvador, como região metropolitana, como empresas em outros estados. Por exemplo, como Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro. E com foco no desenvolvimento de lideranças que sejam capazes de influenciar seus times a ter mais motivação, engajamento, produtividade.
Não, pode falar.
Uma parte significativa dos problemas que nós temos na vida tem conexão com comunicação.
Aqui, às vezes tem problema ali, a tarefa não é feita, ninguém se entende, as coisas estão rolando em diversos setores, viu, gente? Estamos falando isso desde a loja até o hospital. Imagine, todos os níveis aí do impacto que isso pode ter. Quando você vai ver... Claro, tem questões de ordem estrutural, às vezes de administrativa, gestão, mas às vezes é só comunicação. A comunicação ali que não está fluindo. Agora o que eu quero saber, o que tudo isso tem a ver com PNL? Onde é que a PNL entrou nisso aí? Porque sua formação, inclusive internacional, é em PNL. E aí você vem me falando aqui de comunicação.
Então, eu desenvolvi a comunicação estratégica, né, que é uma abordagem de comunicação que a gente tem aplicado nas organizações para o aumento de produtividade. Com PNL. A PNL é uma proposta de conhecimento e com muita relação com a comunicação. O termo da PNL significa programação neurolinguística. Eu tive a oportunidade de estudar com o Grinda, que é o criador da PNL. Eu estudei 5 anos ao todo, uma parte disso na Espanha, outra parte em Portugal. Bacana. E a PNL trabalha com uma coisa que a gente chama de modelagem, que é o quê? A PNL vai te ensinar a encontrar uma pessoa que é muito boa fazendo uma coisa e conseguir entender como ela faz aquilo que ela faz. E foi isso que nós fizemos com o PNL. Estudamos pessoas que eram excelentes falando, se comunicando, entendemos como elas faziam aquilo que elas faziam e, com isso, desenvolvemos uma abordagem de comunicação totalmente inovadora que a gente vem aplicando nas empresas. E que tem tido...
Desses modelos, né? Dessas referências.
Exatamente.
Mapeando o que tem ali em comum, até o que tem de diferente nesses comunicadores.
Por exemplo, essa questão da persuasão que eu comecei a falar aqui no início. Persuadir alguém significa construir argumentos e deixar essa pessoa num beco sem saída. Ninguém gosta de estar errado. E esse é o grande erro de muitas lideranças. Às vezes, isso é o erro da gente nos nossos relacionamentos. Então, a gente, o protocolo, né, de comunicação estratégica não envolve persuasão. Não envolve falar bonito. Envolve você conseguir compreender como é que as pessoas tomam decisões. A gente acredita que existem quatro perfis. E cada um desses perfis utiliza critérios diferentes para tomar decisão.
Foi para exatamente nesse ponto que você falou. Às vezes a comunicação está exatamente isso. A dificuldade de criar essa comunicação é a falta do entendimento dos perfis. Nós estamos falando que dos perfis comportamentais desses seres humanos com os quais vamos nos relacionar, é isso?
É, exatamente. Por exemplo, a gente dividiu, a gente estruturou um processo que é, a gente tem quatro arquétipos, por exemplo. O cão, o tubarão, o lobo e a águia. Vamos pensar assim. O arquétipo de cão, por exemplo, é um arquétipo de pessoa que o relacionamento está na frente do resultado.
O relacionamento está na frente do resultado.
Exatamente.
Então, essa pessoa funciona como?
Então, se você quer convencer uma pessoa desse tipo, você precisa se conectar e se plugar com essa pessoa. Então, é importante essa pessoa entender que você se importa com ela, mais do que qualquer outra pessoa.
Esse é um dos perfis. Você
esse
falou
é um dos perfis.
E trouxe essa analogia aí.
Essa com analogia que é o arquétipo de cão. Você quer ver? Imagine uma viagem. Se você pergunta para uma pessoa que tem arquétipo de cão, vamos viajar? Aí a pessoa que tem arquétipo de cão, sabe qual é a primeira coisa que ela vai perguntar? Quem vai?
Quem é que vai? Porque dependendo de quem for, o cão, né? Ou esse tipo, vamos falar aqui, tipo um, ele vai querer ir, porque ele está muito mais focado em relacionamento, lembram, né? Do que resultado. Para essa pessoa importa relações.
Agora imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um arquétipo de tubarão. Se você chama ele para uma viagem, a primeira coisa que ele vai perguntar é quanto custa.
Eu pergunto a ela, vou ganhar o quê com isso?
Quanto custa?
Se fosse tubarão.
E qual o investimento de tempo e de dinheiro? Então, o que ele vai ganhar? Não. E o que é que ele vai ganhar? Então, esses arquétipos, por exemplo...
Você falou três, quatro, não
é? Vamos lá, calma.
É dois outros.
Então, vamos pegar esses dois. Esses dois arquétipos revelam forças na comunicação. O cão, por exemplo, é um tipo de arquétipo presente numa empresa que é excelente para poder reter talentos. Você precisa dessa força na comunicação.
Aquele fofo, né? Que todo mundo ama,
exatamente.
Que tá perto.
O tubarão dentro de uma empresa, por exemplo, é importante porque é o arquétipo de comunicação que vai colocar o time em ação. É aquele que vai ter uma comunicação
bota pra correr, literalmente,
pro tubarão. E que vai fazer com que aumente a produtividade.
E quem que vai ficar perto de um tubarão parado, pensando na vida, pensando em relação? Corre.
Mas qual é o problema da comunicação, muitas vezes? Muitas vezes a gente toma um arquétipo como esse, como uma força, e só se comunica dentro desse padrão. E aí, com isso, nós destruímos os nossos relacionamentos. Uma parte significativa dos problemas que a gente tem hoje nas empresas, em casa, inclusive, tem conexão com esse desbalanceamento de arquétipos. As pessoas não sabem explorar a força de cada um desses arquétipos. Às vezes, é importante a gente colocar o relacionamento acima do resultado. Você concorda?
Depende da situação. A gente tem que ser maleável. Vai ter
Às vezes, também o resultado precisa estar à frente do relacionamento em alguns contextos, né?
Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, mas se ele continuar com os dois últimos perfis dos quatro?
Olha só, nós vamos até fazer um evento, né? Sim. Aproveitar que vai ser amanhã às 19 horas. A palestra vai ser comunicação assertiva para empresários e líderes, né? E nessa palestra, a gente vai entregar uma avaliação de perfil comunicacional para você entender qual é o teu perfil, o teu arquétipo e estratégias de comunicação para que você consiga ampliar a sua capacidade de influência. Se você é um líder de uma empresa, para que você consiga ser um líder mais magnético, que gere motivação, produtividade e engajamento na sua vida como um todo, né? Então, você quer que eu fale dos outros arquétipos, é?
Não, para falar não.
Quer
que você vá para a palestra.
Para brincadeira.
Rapaz! Não vem, não? Não. Olha!
Ó, tem um terceiro arquétipo, vamos lá, vamos falar por alto.
Porque depois a gente quer, eu quero perguntar uma coisa, eu preciso saber todos os quatro, né?
O terceiro arquétipo,
Agora, claro que essa palestra também deve falar, tá? Inscrição, tá? Link da bio.
Exatamente.
Quem quer participar. Porque aqui, gente, pelo amor de Deus, ninguém acha que vai desenvolver uma comunicação estratégica nessa entrevista de 40 minutos. Óbvio que não, né? É aprender mesmo essas ferramentas e aplicar e adaptar isso ao seu negócio. Ver como é que você está. Então, aqui é aquela coisa pincelada só para a gente saber que isso existe.
Exatamente. Aproveita aí, já salva, antes de eu falar do terceiro e do quarto arquétipo. H-I-L-V-A-N. Ilvan Santos. É o meu Instagram. Quem quiser estar na palestra, tem um link na bio lá. Você clica nesse link e faz a sua inscrição. H-I-L-V-A-N. Arroba
é Ilvan Santos.
Vai ser presencial.
Onde
no
isso,
no São Conrado Offices.
Onde fica?
Ali do lado do Salvador Shopping. Tá bom?
Que horas?
Vai ser às 19 horas. Às 19 horas. Inclusive, você está convidada.
Obrigada. É. Vive a cores, gente.
Vive a cores, tá vendo?
Estou convidada, então pronto.
Olha, o terceiro arquétipo, qual é? É eu, a águia. A águia entrega estratégia, visão. É, às vezes, a gente fala uma coisa e a gente não consegue conectar aquilo a algo maior. Sabe o porquê de fazer determinada atividade? Às vezes a gente pede uma coisa para um colaborador, às vezes a gente pede uma coisa até para o nosso marido, para a nossa esposa, mas a gente se esquece de explicar por quê.
Ou qual o sentido daquilo, né?
Exatamente. Então, a águia vai entregar essa visão. Dentro de uma empresa, a águia é fundamental porque ela é aquela pessoa que vai planejar, vai estar na estratégia, vai estar vendo todo. E esse tipo de comunicação é um tipo de comunicação que integra. Né? Então, mas, porém, todavia, essa pessoa que tem esse arquétipo de águia, muitas vezes, ela, por estar o tempo inteiro na estratégia, vendo tudo, ela esquece do processo, do passo a passo. Né?
Pois é, esquece desse passo a passo e às vezes agir, demora também para agir. Né?
Demora para agir. Pois e o último arquétipo é o lobo. Uma pessoa que é aplicada a detalhes, pessoa que é, enfim, dados, estatísticas, planilhas... se você tem...
Bota isso no financeiro.
Exatamente. Se você tem uma pessoa assim, o ideal dela ela tá no financeiro, né?
É, né?
Exato. Então... Mas, por outro lado, é um estilo de comunicação um pouco frio, impessoal. Parece um pouco, até mesmo, desumano no limite.
É verdade.
É isso. E são os quatro arquétipos. Eles representam força e eles possuem luz e possuem sombra.
Né? Claro, como tudo na vida, né? É. Agora, a questão é... A pergunta que não quer calar é o seguinte, tá bom... Já entendi que no momento que eu entendo, né, a composição, a forma como essas pessoas se comportam, a tendência delas a um desses, não sei se tendência ou sim, enfim, a estar encaixada em um desses perfis como predominante, porque nós vimos aqui que nem tudo é esse estereótipo, a pessoa é assim, 100% assim, vai ser sempre assim, não. Mas o problema é que ninguém vem com isso escrito na testa. Sou cão, sou tubarão, sou águia, sou lobo. E aí como é que a gente descobre dentro do mundo corporativo, das interrelações com o fornecedor, com o cliente, com a pessoa que vai comprar nosso produto, com o sócio para escolher?
Eu vou inverter de ponta cabeça. Eu acho que o mais importante primeiro, antes de você descobrir qual é o perfil do outro, é você saber o seu. E muitas vezes nós não nos conhecemos. Como é que a gente pode conhecer outra pessoa, né? Então, por exemplo... existem padrões de comportamento que revelam isso. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que parece na sua comunicação até mesmo um pouco agressiva, é muito provável que essa pessoa tenha um arquétipo de tubarão. Então, tem um conjunto de padrões de comportamento que ajuda você a identificar o seu perfil. Mas é muito bom também você fazer uma avaliação de perfil comunicacional, porque aí você vai ter precisão, inclusive, dos percentuais, né?
Quem tiver agora, na palestra vai ganhar esse...
Quem tiver na palestra, só quem tiver na palestra, arroba Ivan Santos.
Vai ter esse perfil. Olha, Ivan, segura aí um pouquinho mais essas informações todas, você vai trazer mais pra gente. O tema é comunicação estratégica. Se o perrengue do seu negócio, se você já imagina, até não fez ainda esse diagnóstico para saber que uma das suas fraquezas, da sua ameaça, é exatamente a comunicação no seu negócio, ou a sua forma de se comunicar, que não está fluindo, não está rolando, está tendo dificuldade de comunicação. Se você é aquele líder que tem dificuldade de estimular seu time, seu grupo a se engajar, tem dificuldade de falar com as pessoas, você se relaciona, tem dificuldade até mesmo de comunicar o seu produto, o seu serviço, então essa entrevista é para você. Faça a sua pergunta que a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa hoje, Fora da Caixa, sempre trazendo um tema de interesse para o empreendedor, para a empreendedora, sempre assuntos ligados a esse universo. Aqui, 1 da tarde, na Cardeal FM, pode ligar e pode esperar, porque sempre vai ter uma entrevista que vai lhe ajudar a despertar sobre algo que talvez você ainda não esteja ligado dentro do seu fazer, né, de ser também um empresário, um empreendedor. Hoje, estamos aqui com o Ilvan, ele que tem esse trabalho já consolidado dentro da área de comunicação, focado na PNL, Programação Neurolinguística. O Ilvan Santos, ele é palestrante especialista nesse tema, com palestras, treinamentos para melhorar, facilitar a vida dos empresários no que diz respeito à comunicação. E vimos então que a comunicação estratégica, ela passa também, Ilvan, pelo que você nos trouxe no primeiro bloco, que é a questão dos perfis comportamentais. Mas não só isso. Se a gente tivesse que falar numa comunicação estratégica aplicada a lideranças, né, para que possa potencializar mais os seus resultados como empreendedor e também do seu negócio, o que ele precisa estar mais atento, além de entender um pouco desse jogo dos arquétipos aqui?
Ele precisa entender como é que as pessoas tomam decisões. O essencial da comunicação, essa é a pergunta que vale milhões, porque se eu entendo como você toma a decisão, eu posso influenciar você. Faz sentido isso?
Faz, né? Porque tomar a decisão é fechar aquele contrato, aceitar parceria, aceitar ser o sócio, então, comprar seu produto.
Então, comunicação tem menos a ver com você falar e mais a ver com conhecimento sobre o ser humano que está na tua frente. Quanto mais você conhece a pessoa que está na tua frente, mais você é capaz de influenciar essa pessoa.
Isso vai funcionar sempre se a pessoa também não for com sua cara ou achar que você está só ali, cheio de técnica, para levar ela para o seu negócio, mas na verdade não tem verdade na sua comunicação.
É por isso que comunicação não é técnica. Há algum tempo que eu já vi quase 10 anos falando sobre isso. A gente tem uma escola aí da década de 90 de acreditar que você vai entregar uma técnica, a pessoa vai reproduzir essa técnica e vai conseguir chegar lá. A comunicação é conexão, é frequência.
Exatamente.
O PNL te chama isso de espelhamento de rapport. Então, o rapport não é uma técnica da programação neurolinguística onde você imita uma pessoa e se torna parecido por ela para poder tomar alguma coisa dela.
Uhum.
O rapport é uma técnica de conexão profunda, onde eu sou capaz, por meio da minha entrega, de sentir o que você sente. Às vezes, até mesmo de ver como você está vendo a vida. E ouvir como você está ouvindo a vida. Se eu consigo esse nível de conexão, eu sou capaz de conversar com você, falar com você e te influenciar. Tem uma coisa que é muito importante em termos de comunicação, em qualquer contexto. Todo jogo de comunicação precisa ser de ganha, ganha e ganha. O que é que significa isso? Ele tem que ser bom para mim, ele tem que ser bom para você e ele tem que ser bom para o ecossistema em que nós estamos. Então, se você não está em um ecossistema restrito, é importante que seja bom para o planeta Terra. Se você está dentro de uma empresa, é importante que seja bom para a empresa. Quando o jogo de comunicação não gira em torno desse ganha, ganha e ganha, o que acontece é que eu posso até conseguir uma coisa de você aqui pontualmente, mas lá na frente...
E não vai conseguir de novo, né?
Não vou conseguir. É, em teoria dos jogos, a gente chama isso de jogos que são repetitivos. A maior parte dos jogos na nossa vida que importa são repetitivos. Por exemplo, se eu chego aqui e a gente tem uma interação bacana, aumenta a probabilidade de você me chamar, não é?
Sim.
Mas se a interação não é bacana, você não me chama mais.
Com certeza. Só então, se eu tiver algum tipo de interesse.
Né? Exatamente. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que comunicação, influência, não tem conexão com enganar, manipular ou levar a pessoa a fazer algo em seu prejuízo. Ao contrário. Influência e comunicação tem conexão com levar a fazer uma pessoa fazer algo que vai ser bom para ela e por isso ela vai ser grata a você.
Isso não tem nada a ser bom. Cebolzinho, deixa eu botar aqui, Ivan, né? A gente está aqui com você, está aqui no nosso canal do YouTube, pronto, olhando aqui para nossa câmera. Não tem nada a ver com você, então tem que ser boazinha, tem só dizer amém. Tá bom, eu vou ser aquele empresário que tem que ver só o que meu cliente quer e só dizer sim. Não é sobre isso, gente. É você ser, no mínimo, honesto, né? Ter uma comunicação clara, direta, objetiva, deixar claras as regras do jogo. Claro, todo empresário quer ganhar, quer ter lucro, e isso eu acho que já está claro na relação. É uma relação clara, transparente. E ser também claro nessa comunicação, né? Uma comunicação que a gente fala assim, mas a gente não entrega tudo. O empresário não vai entregar tudo, né? Não vai falar sobre tudo. Tem coisa que a gente não fala. Tem essas falas assim, às vezes a gente escuta.
Comunicar de forma estratégica, inclusive escolher o que você vai falar e o que você não vai falar.
Uhum.
E isso não tem nada a ver com ser bonzinho mesmo, não. Ó, o meu jogo todo da minha empresa é um jogo ético. Eu penso assim, olha, o que eu estou fazendo aqui, se outras pessoas fizessem, as coisas que eu estou te dizendo aqui, se outras pessoas dissessem, o mundo seria melhor? Se o mundo fica melhor, a minha resposta é sim, então meu jogo é ético. Só que o jogo da minha empresa é de lucro. Então, quando eu entro numa empresa, o meu objetivo é colocar mais dinheiro no bolso do meu empresário. Só que isso atravessa a forma como a comunicação acontece no dia a dia. E motivação, engajamento e produtividade depende fundamentalmente da forma como a comunicação ocorre. Então, isso significa que cuidar dos seus colaboradores é o primeiro pequeno, porém importante passo, muitas vezes, para dobrar o faturamento.
Como é que a empresa vai saber que o problema dela, o calcanhar ali de Aquiles, a pedrinha no sapato... Que alguém que está ouvindo para a gente pode dizer assim, não, peraí, você está dizendo que minha empresa, que eu cuidei aqui com amor, tem uma marca no Instagram, faço o meu produto bem gostoso, utilizando as melhores matéria-prima, enfim, está tudo certo, que pode, não estou alavancando, a coisa não está fluindo por conta da comunicação, Ivan. E como é que eu descubro? Comunicação como assim? Que ferramenta, que diagnóstico que você vai, quais são, digamos, os sinais que demonstram que a minha comunicação, a comunicação do meu negócio, da minha empresa, não está bom, inclusive está prejudicando o meu crescimento.
Primeira coisa quando a gente está na presença de...
Sinais que eu percebo que a comunicação não está sendo estratégica.
O primeiro passo é que a gente aplica um diagnóstico que a gente chama de raio-x da liderança. Esse raio-x entrega para nós tudo o que está acontecendo dentro da empresa, os gargalos e o potencial de crescimento e o que é que está limitando aquela empresa. Aí, a partir disso, desse diagnóstico, a gente propõe uma intervenção. Mas ok, a gente está aqui nesse ambiente, eu posso explicar. Você quer ver? Tem duas coisas que estão acontecendo na tua empresa. Turnover, que é o quê? As pessoas estão saindo. Você não está conseguindo reter os talentos. Olha. Isso significa que a comunicação no dia a dia não está bacana.
Mas isso não é problema meu, não. Isso é problema que o mercado também lá fora está oferecendo muito mais. As pessoas estão dispersas, elas têm outras oportunidades, o mundo mudou e o problema não é meu, é do mundo.
Ninguém sai de uma empresa em que está... Aliás, as pesquisas indicam. Via de regra, inclusive as novas gerações estão preferindo um ambiente de trabalho bacana do que um ambiente de trabalho ruim, onde se pague mais. Então, quando os processos dentro de uma empresa não estão claros, quando as pessoas não sabem o que fazer, quando as lideranças se bicam, um diz uma coisa, outro diz outra, o ambiente organizacional, ele fica um ambiente insalubre. E isso leva as pessoas a saírem. Né? A gente fala muito de abuso, assédio, e isso tem sido cada dia mais uma coisa comum dentro da empresa. Não, às vezes, nem por uma intenção deliberada dos empresários, mas porque, acidentalmente, os padrões de comportamento de comunicação levam a isso. Você quer ver uma outra coisa? Pessoas que desenvolvem burnout. Sabe, tipo, Bernou, são aquelas pessoas, por exemplo, que chegam a um nível de estafa e, por isso, perdem produtividade dentro da empresa. Então, são sintomas. Uhum. São sintomas de que a comunicação dentro daquela empresa não está acontecendo da melhor forma.
Então, pessoas que estão adoecendo sempre, pessoas que não ficam, entra, sai, entra, sai, até você formou aquela pessoa, passou tudo que você sabia, de repente, quando ela estava no ponto, saiu. Vou começar tudo de novo. Ai, gente, não aguento. Mas por que as pessoas não ficam? Um dos problemas pode ser a comunicação.
E isso gera um prejuízo invisível. Porque o prejuízo de você ter que contratar uma pessoa, de você ter que treinar uma pessoa, ou o prejuízo de manter uma pessoa que não tem mais energia, porque chegou no limite e não está produzindo tudo aquilo que poderia produzir.
Aí tá bom. Bom, o seu empresário acabou de ouvir gente falando, gente, isso está acontecendo comigo. Para mim, minha empresa está assim. Gente entrando, gente saindo, uma dificuldade, as pessoas se bicando, ninguém entende, eu falo, parece que ninguém está entendendo nada, e eles não se comunicam, os departamentos não conversam. Comunicação, tá bom, como é que eu vou resolver isso, né? Tem formas estratégicas, essa é a comunicação estratégica que você está trazendo para os empresários. O primeiro trabalho é o que entrar na empresa, a forma como vocês trabalham aí no instituto é diretamente com o empresário ou lá dentro do ambiente da empresa, do negócio.
Então, o que a gente faz é esse raio-x de liderança, via de regra, a conversa com os sócios, né? Por exemplo, agora mesmo a gente pegou uma empresa de tecnologia lá de São Paulo e a gente conversou diretamente, né, com um dos sócios, são três. E a empresa está dobrando o seu faturamento anual. E toda empresa que cresce de forma acelerada, o que acontece com ela progressivamente é que existe uma tensão. Esse crescimento leva a uma tensão dos relacionamentos internamente, né? E se essa tensão não é resolvida, existe uma alta probabilidade da empresa quebrar. E esse rapaz, ele conseguiu compreender isso. E aí, a gente fez o raio-x, né? Identificou quais são os gargalos e a gente montou um programa. E a gente vai estar com eles lá em São Paulo 2 dias inteiros, né? Com as suas lideranças. Um dia com as lideranças somente, um outro dia com todo o time de colaboradores. Aí, o que é que a gente vai tratar nisso? Isso que é essencial. Qual é a primeira coisa que você precisa saber para você se comunicar de forma estratégica? Qual é o seu perfil? Por exemplo, eu sou tubarão. Eu sou tubarão. Então, existe uma alta probabilidade das pessoas me verem como arrogante. Isso significa que eu preciso trabalhar o meu perfil para que ele fique na luz. Qual é a luz do meu perfil? Por ser tubarão, eu sou uma pessoa que toma frente e resolve. Eu coloco qualquer coisa para frente. Você entende? Uhum. Então, você precisa entender qual é o teu perfil. Qual é o seu perfil dominante? Qual é aquele perfil que está ali mais secundário? Quais são os perfis que estão subutilizados? Por exemplo, uma pessoa que tem muito pouco de cão, de força de cão, é uma pessoa provavelmente que vai ter muita dificuldade nos relacionamentos e que pode até produzir, mas vai quebrar os relacionamentos. Você entende o teu perfil, você consegue desenvolver sua força. Qual o segundo movimento? Você precisa entender o perfil da pessoa com quem você está falando. Para que você possa adaptar a sua comunicação. E aí entram todas as estratégias de comunicação. É aí que entram as técnicas. A gente ensina linguagem hipnótica, como você dá um feedback, né? Não sei se vocês já ouviram falar de feedforward, uma nova estratégia de entregar feedback. Posso explicar daqui a pouquinho, tá? Rapport, como você fazer perguntas, padrões de perguntas como metamodelo, enfim, um conjunto de competências que vai lhe permitir influenciar a pessoa, mas no time daquela pessoa, levando em consideração o perfil dela, daquela pessoa, tá? Então, quando você entende esse segundo ponto, como é que essa pessoa toma a decisão levando em consideração o perfil dela, então entra o terceiro ponto, que aí sim você pode influenciar essa pessoa, coordenar, gerir, liderar essa pessoa. Agora, olha que coisa interessante. Isso vale também para relacionamento de casal.
Uhum.
Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Uma parte significativa das sociedades não acabam porque efetivamente os sócios têm divergência. Acabam porque eles não estão sabendo se comunicar. Uma parte significativa das empresas quebram não porque eles têm problemas graves de estrutura, de mercado, no marketing, na não, distribuição, na entrega, nada disso. Acaba porque a comunicação interna destrói a empresa. As falhas, elas começam a se avolumar e porque não consegue resolver os problemas de comunicação interna, as empresas quebram. Então, comunicação, eu considero assim que é o gargalo que pode fazer a gente crescer em qualquer aspecto da nossa vida.
Ah, eu vou dizer, olha, tudo bem, entendi, bacana isso, adorei, mas muita coisa pra minha cabeça, viu, Van? Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar preocupando aqui, ó. Sabe o empresário que tá aqui do Fora da Caixa, às vezes, Van, você não tá entendendo, dia 29, sexta-feira, tem que fazer imposto de renda. Depois já vem aí a reforma tributária. Depois você não está entendendo que a gente está no meio de um processo que acabou de ontem, entrou em vigor a RN1, que obriga as empresas a pensar agora na saúde mental do empresário. Sim. A gente tem Facebook, Instagram, por causa de coisa que a gente tem que fazer, rede social. Pelo amor de Deus, não tem condição de eu ficar entendendo. Perfis comportamental, eu demito logo e acabou, boto logo é outro que vai facilitar a comunicação aqui, porque eu quero que o meu negócio ande.
E aí você vai quebrar.
Esse negócio de eu ficar entendendo como é que o outro funciona, vá pro terapeuta.
Aí você vai quebrar a sua empresa.
Não tem isso, não, os empresários, tenho certeza, tem muitos que estão pensando.
Tem alguns empresários, infelizmente, ainda pensam assim, mas qual é o jogo? O jogo de quem quer empreender é um jogo onde você precisa progressivamente sair da operação. Para você sair da operação, você precisa treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas assumam responsabilidades que hoje são suas. Então, enquanto você pensar assim, se você pensa assim, você não vai conseguir efetivamente ser empresário. Você vai ser a vida inteira empreendedor.
E como também não entender, enquanto não entender que a comunicação realmente estratégica, ela é um ponto importante para o desenvolvimento. Pode ser até que você não domine todas as técnicas da PNL, mas pelo menos o básico de uma comunicação assertiva com os seus pares, aquelas pessoas que estão ali fazendo o seu negócio com você, que está ali na linha de frente, ou nos clientes, né, as pessoas que você vai atrair para comprar os seus produtos e serviços, elas precisam ter uma conexão, porque não vai adiantar. Sem estabelecer essa conexão, é aquilo. Você pode até vender um produto, porque ela está precisando muito. Tem jeito, você, se você for o líder do mercado, você for o único que vende esse produto, e a pessoa, ela vai comprar. Você pode até ter uma boa comunicação. Mas se não for por aí, e aí tem a concorrência, né? A concorrência que tem o mesmo produto e serviço. O que, é que vai fazer a diferença entre comprar do Ivan, ou da Patrícia, do André, ou da Renata? Essa conexão foi estabelecida. Tem gente, às vezes, que compra, está nem tão precisando, mas vai lá, compra pela relação. Pô, cara, gente boa, aquela comunicação, me sinto bem. E é uma comunicação também estratégica. Não é no intuito de só querer usar, vender. Não, gente, é para criar negócios. Não é assim?
Exatamente.
Vai fazer o quê? Tem que ter essa comunicação. Então, a comunicação estratégica passa. Vimos aqui. É, você teve uma virada de chave hoje, vários insights aqui importantes. Como você pode identificar se o problema da sua empresa é a comunicação? Né? Vimos as pessoas insatisfeitas, briga toda hora, departamento que não entende, não se entende. E também as pessoas saindo da empresa. E outros fatores também. Mas esse já seria um termômetro para ver se a sua questão é com a comunicação. Depois, procurar aplicar essas técnicas que o Ivan e o Instituto também ajudam os empresários a fazer. Quem não acordou para isso ainda? Aí, se eu fosse empresário e somos aqui, eu perguntaria, tá bom, o que é que eu ganho e o que é que eu posso perder? Eu já estou perdendo se eu não desenvolvo uma comunicação estratégica. O que é que eu ganho quando, sim, eu decido colocar uma comunicação estratégica numa empresa? E o que é que eu perco, ou qual vai ser talvez meu futuro, se eu decidir não trabalhar com isso?
O custo é bem visível, tá? O custo de comunicação é bem visível, porque quando você tem muitas pessoas que você não consegue reter os talentos, isso gera um custo surreal de recrutamento, de treinamento. E não é só isso, você vai ter uma pessoa que não vai produzir da mesma forma como a anterior durante algum tempo, então a sua produtividade cai também. Quando você tem, por exemplo, um funcionário que ele está desmotivado, ele está chegando no limite, ele também produz menos. Quando os departamentos eles não conseguem se comunicar entre si de forma clara, por exemplo, o marketing pensa uma coisa e expande, aí chega uma quantidade de lead muito grande lá, mas não preparou o departamento de vendas. O departamento de vendas recebe aquilo e isso gera estresse, problema de comunicação, briga o tempo inteiro. Isso vai progressivamente minando a empresa. E aí, tipo, muitas vezes, assim, tem uma metáfora que não é nem mais tão ecológica e sustentável, mas que antigamente a gente utilizava. Às vezes a gente precisa parar para amolar o machado. Às vezes o empresário, ele...
Caramba. Tá Viu, não? Ficou em desuso.
É, vigilância não é ecológica, você sair amolando o machado para derrubar a árvore, né? Mas, enfim, às vezes você precisa parar para amolar o machado, porque se você tenta derrubar a árvore com o machado sem amolar, você demora mais tempo do que se você parar, amolar o machado e voltar, né? Então, e os empresários às vezes não conseguem compreender que às vezes não precisa de muito tempo, é pouco tempo. Por exemplo, eu entrei numa empresa, uma outra empresa de tecnologia aqui em Salvador, e nós fizemos um programa de mentoria com um dos donos. Foram 6 encontros com ele, mas um treinamento de 4 horas. Isso modificou radicalmente. E através dos indicadores a gente conseguiu ver o aumento de produtividade. Então não é uma coisa que você vai precisar parar a sua vida para isso. É quase como se você conseguisse trocar a roda do carro com o carro em movimento.
E ver que momento, né, do seu negócio, se esse é realmente aquilo que está emperrando, dificultando, é algo que em algum momento você vai precisar olhar para isso, né?
É.
Não dá mais para ir empurrando ou fazendo de conta que o tópico comunicação, ele não está importando para o seu negócio. Porque o prejuízo pode ser, na frente, muito maior. Imagina, né, uma empresa onde as pessoas não estão se entendendo. A questão hoje que a gente fala, e hoje tudo é registrado, tudo é marcado, tudo vira processo. E as pessoas precisam estar atentas. E fora isso, a violência interna ali dentro. Imagina você ter um pico de estresse muito grande, aquela comunicação que não está rolando, fluindo, e você às vezes tem até um processo judicial, né? Um problema jurídico, onde a ponta desse iceberg era lá a comunicação que não estava acontecendo. Você fechar, imagina o prejuízo da sua empresa quebrar. A gente não está falando coisa que é brincadeira, ah, vocês estão exagerando, pelo amor.